a volta dos trabalhos presenciais da CPI da Covid após o recesso de meio de ano. Uma comissão que tenta fechar o cerco contra transações suspeitas na compra de vacinas contra a Covid-19, uma doença que já matou mais de 550 mil brasileiros em quase um ano e meio de pandemia. Um líder do governo na Câmara, que está entre os principais alvos de uma investigação parlamentar que começou em abril e vai até novembro de 2021. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 3 de agosto de 2021, dia em que a CPI da Covid no Senado retomou os depoimentos e dia também em que a CPI determinou a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O parlamentar do PP, o Partido Progressistas, eleito pelo estado do Paraná, é responsável por defender os interesses do presidente Jair Bolsonaro entre os deputados. Integrante do Centrão, com influência no Ministério da Saúde, ministério, aliás, que já comandou, o Ricardo Barros é suspeito de envolvimento na tentativa de compra da Covaxin, uma vacina indiana contra a Covid-19, que foi negociada no Brasil a preços lá no alto, com uso de intermediários e procedimentos um tanto nebulosos.
O contrato para a compra da Covaxin acabou cancelado pelo governo Bolsonaro depois que as suspeitas vieram à tona. Mas a CPI se debruça sobre essa tentativa de compra porque podem ter ocorrido crimes mesmo que o governo não tenha desembolsado dinheiro. E o líder do governo Bolsonaro é central no caso Covaxin. Ricardo Barros é suspeito de ter participado dessa intermediação. O nome do parlamentar do Centrão apareceu claramente num depoimento da CPI. Depoimento do também deputado Luiz Miranda do DEM, do Distrito Federal, ocorrido em 25 de junho.
Luiz Miranda é irmão do servidor concursado da saúde Luiz Ricardo Miranda, responsável pelas importações da área no governo. O servidor relatou ao Ministério Público uma pressão anormal dentro do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana no comecinho de 2021. Os irmãos, deputado e servidor, também tiveram uma reunião com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, isso em 20 de março. Nessa reunião, eles disseram ter alertado o presidente da República sobre possíveis ilegalidades no contrato da Covaxin.
Bolsonaro, por sua vez, teria dito que aquilo, as possíveis ilegalidades na compra da Covaxin, deveria ser rolo de um deputado. Os relatos iam até aí, o nome do tal deputado não tinha ainda se tornado público. Mas então, em 25 de junho, os irmãos Miranda foram ouvidos em depoimento na CPI da Covid. Luiz Miranda, o deputado, foi bastante pressionado para dizer que deputado era aquele. Ele resistiu por um tempo, até que o nome veio à tona quando ele era interrogado pela senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Ouça este trecho de pouco mais de um minuto. Ele é importante porque começou a colocar as suspeitas no colo do Palácio do Planalto.
Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos.
A senhora sabe que se eu fizer isso,
Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética.
Eu vou ser perseguido. Já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tulio para mim. Já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho. Já acabaram com a minha política. O que mais vocês querem que eu faça?
Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer. Eu respeito como parlamentar.
Eu entendo
a posição de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos.
A senhora também sabe buscar, que é o Ricardo Barros que o presidente falou.
Vamos buscar a verdade a favor do país.
Então o senhor confirma.
O senhor confirma, então, que.
Foi o Ricardo Barros, o presidente falou. Foi o
agradeço imensamente, Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora.
Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro?
Aí o Luiz Miranda falando o nome do Ricardo Barros pela primeira vez publicamente. Os rolos que teriam sido citados por Bolsonaro, portanto, teriam sido do seu próprio líder na Câmara. O encontro dos irmãos Miranda e a suspeita de que, mesmo alertado, o Bolsonaro pode não ter feito nada para barrar eventuais ilegalidades na compra de imunizantes contra a doença que vinha matando cada vez mais brasileiros naquele momento, foi parar no Supremo. Por causa dessa suspeita, o Bolsonaro virou alvo de um inquérito criminal. A suspeita é de crime de prevaricação, o que ele nega.
Ricardo Barros está na Câmara desde 1995, quando assumiu seu primeiro mandato. Antes disso, ele tinha sido prefeito de Maringá, no Paraná, pelo PFL, hoje DEM. Seu pai, o Silvio Magalhães Barros, também foi prefeito da cidade e deputado. Sua esposa, Cida Borghetti, foi vice-governadora do Paraná e assumiu o estado em 2019, quando o tucano Beto Richa renunciou ao cargo para se candidatar ao Senado.
O Ricardo Barros já foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso. Junto com seu centrão, ele também apoiou os governos petistas, foi vice-líder do Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara. Sempre a partir da lógica do centrão. Se há governo, independentemente da orientação política do presidente da República, ele está dentro, desde que haja as contrapartidas que marcam as relações de fisiologismo da política brasileira, em que as moedas de troca são cargos na máquina pública e acesso ao orçamento.
No Executivo, Barros foi ministro da Saúde do governo Michel Temer. A influência do deputado nessa área do governo é ampla. Ele ficou no cargo de 2016 a 2018. Por sua atuação, virou alvo de uma ação por improbidade administrativa. Na época, o Ministério da Saúde contratou remédios de alto custo da Global Saúde. Eles eram destinados ao tratamento de doenças raras, mas eles nunca foram entregues. O Ministério Público estimou prejuízo de 20 milhões de reais nessa transação.
Aí a gente vai para as conexões. A Global Saúde tem como sócio o Francisco Maximiano. E o Francisco Maximiano é sócio também da Precisa Medicamentos, a empresa brasileira que intermediou o contrato da Covaxin com o governo Bolsonaro. Tanto a Global Saúde quanto a Precisa Medicamentos têm um histórico de contratos contestados. A Precisa já foi alvo de investigação anterior numa operação que apurava a compra superfaturada de testes de Covid-19 no Distrito Federal, por exemplo.
Os senadores da CPI da Covid questionam por que foi escolhida uma empresa com esse histórico para intermediar a compra da Covaxin. Uma intermediação, inclusive, que foi marcada por pedidos irregulares de pagamento antecipado, por divergência no quantitativo de doses e até por indicação de paraísos fiscais onde pagamentos deveriam ser feitos. Pagamentos que somariam 1 bilhão e 600 milhões de reais para aquisição de 20 milhões de doses da vacina. A entrega dos imunizantes deveria ocorrer de forma escalonada até maio, mas os imunizantes não chegaram.
Ricardo Barros é autor de uma emenda a uma medida provisória de janeiro de 2021 que ajudou a desenrolar o contrato da Covaxin. A medida provisória foi aprovada pelo Congresso e abriu espaço para autorizações excepcionais na importação de vacinas. O deputado nega ter participado de qualquer ilegalidade. Logo depois que o seu nome veio à tona nos depoimentos dos irmãos Miranda na CPI, ele publicou o seguinte tweet, abre aspas para o líder do governo: "Não participei de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin. Não sou esse parlamentar citado. A investigação provará isso." Fecha aspas. O Barros também tenta ser ouvido o quanto antes pela CPI, para se defender. Os senadores, porém, querem avançar na investigação antes de colocá-lo para depor.
A CPI da Covid ouviu em 14 de julho a diretora técnica da Precisa Medicamentos, a Emanuela Medrades. Ela negou que a empresa intermediadora do contrato da Covaxin tenha feito pressão no Ministério da Saúde para tentar acelerar a compra das vacinas. Mas esse depoimento tem um problema. Um relatório da quebra de sigilo telefônico da diretora em posse da CPI mostra que ela manteve contatos intensos com os principais gabinetes do Ministério da Saúde no começo da negociação com a pasta, no início de 2021, conforme revelou o jornal Folha de São Paulo.
A Emanuela Medrades também tem chamadas registradas a um militar do Ministério da Defesa em julho de 2020. Trata-se de um funcionário ligado a uma área que estaria fazendo prospecções por insumos, como seringas, agulhas e testes contra a Covid. Ela tem ainda ligações registradas para o senador Luiz Carlos Renzi, do Progressistas do Rio Grande do Sul, PP, que é o mesmo partido do Ricardo Barros. Essas ligações foram feitas em abril de 2021, mês em que a CPI foi criada. Renzi disse à Folha que não se lembra de ter conversado com a diretora da Precisa Medicamentos. O senador é um dos defensores mais ferrenhos do governo na CPI.
Os personagens políticos que a gente está citando aqui, Bolsonaro, Ricardo Barros, Luiz Carlos Renzi, têm mais coisas em comum além de estarem ligados ao governo. Eles defendem remédios ineficazes contra a Covid, dão declarações contrárias ao isolamento social, uma medida importante para conter a disseminação do vírus, e negam que o governo tenha sido negligente na compra de vacinas.
Esses pontos todos são alvo da CPI no Senado. Negando a gravidade da doença, o Bolsonaro incentivou que as pessoas não parassem nas quarentenas determinadas por estados e municípios. A CPI vê uma aposta na tese de imunidade de rebanho, uma ideia de que tudo iria voltar ao normal se os brasileiros pegassem logo a doença. O problema é que é uma aposta que mata muita gente. O Brasil é o segundo país com mais mortes na pandemia, atrás só dos Estados Unidos.
Para incentivar os brasileiros a furar as quarentenas, o Bolsonaro defendeu a ideia de que haveria tratamento para a Covid. Fez propaganda para cloroquina, para vermífugo, tudo remédio que não funciona. E além disso, passou o ano de 2020 atacando as vacinas. Ele fez uma aposta única na compra da vacina de Oxford, do laboratório AstraZeneca, e ficou falando mal de outros imunizantes. Ele atacou várias vezes a Coronavac, vacina que o governo paulista tentava viabilizar. Ele ignorou seguidas tentativas de contato com ofertas feitas diretamente pela farmacêutica Pfizer, ofertas essas que eram feitas sem intermediários.
Em termos de discurso, o Bolsonaro talvez nunca tenha abandonado seu negacionismo. Mas quando veio 2021 e o governo paulista mostrou que estava perto de entregar suas vacinas Coronavac, quando o governo federal viu que o contrato para compra e produção em parceria da vacina da AstraZeneca não ia dar conta da demanda, o Ministério da Saúde então começou a correr atrás de mais imunizantes, ministério que era comandado na época pelo general da ativa Eduardo Pazuello. E é aí que entra o caso da Covaxin. É aí que entram outras suspeitas de corrupção nessa tentativa de comprar vacinas, com relatos até de pedido de propina, relatos envolvendo outro intermediário, a empresa Datavat Medical Supply, num episódio ocorrido paralelamente ao caso Covaxin. Enfim, os depoimentos e as quebras de sigilo seguem na CPI. E a investigação vai até novembro, é quando as conclusões dos senadores serão conhecidas, com a apresentação de um relatório final. Relatório que pode pressionar ainda mais politicamente o Bolsonaro e seus aliados, e que pode ser encaminhado ao Ministério Público para eventuais providências criminais.
Bolsonaro está pressionado pela CPI. As suspeitas de irregularidades envolvem seus aliados do Centrão e envolvem também os militares do Ministério da Saúde. Militares que ocupam amplos espaços no governo. Nesse contexto, com a sombra da corrupção rondando seu governo, o presidente reforçou um discurso antigo. Passou a atacar cada vez mais as urnas eletrônicas, mesmo sem provas. Mais do que isso, ele passou a fazer ameaças de ruptura democrática, afirmando que se o Congresso não aprovar o voto impresso para ser usado juntamente com a votação eletrônica, não vai ter eleição em 2022. Eleição, aliás, em que ele deve tentar renovar o seu mandato por mais 4 anos. Mas a situação não está boa para Bolsonaro. Além de estar com a popularidade baixa, as pesquisas de intenção de voto mostram o ex-presidente Lula lá na frente, com chance de vencer até no primeiro turno. Diante do quadro de ataques e ameaças presidenciais crescentes, o judiciário decidiu reagir. Na segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral abriu um inquérito administrativo contra Bolsonaro e pediu que o presidente seja incluído no inquérito criminal das fake news, já em andamento no Supremo. A Mariana Vick, redatora aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Mariana, o que pode acontecer com o Bolsonaro no TSE e no Supremo?
O TSE apura no inquérito administrativo aberto ontem, segunda-feira, se Bolsonaro praticou abuso do poder econômico e político e outros tipos de condutas ilegais ao promover uma série de ataques sem provas ao sistema eleitoral com a urna eletrônica. Como a gente sabe, o presidente acusa há anos as urnas de fraude e busca aprovar na Câmara uma proposta de voto impresso que não deve ter adesão dos deputados. Na quinta-feira passada, o Bolsonaro fez uma live com novos ataques com o uso da TV Brasil, por exemplo. O uso do cargo e dos meios do governo federal para esse tipo de ação pode configurar o abuso que o TSE cita. O inquérito do TSE não gera punição a Bolsonaro, mas pode produzir provas para uma eventual ação do Ministério Público Eleitoral ou de partidos políticos, se ficar comprovado que o presidente cometeu irregularidade ou crime nesses ataques às urnas. No limite, a ação pode levar à inelegibilidade do Bolsonaro em 2022. O pedido do TSE, também feito na segunda, para que o Supremo inclua Bolsonaro no inquérito das fake news, também foi motivado por ataques do presidente ao sistema eleitoral. Só para lembrar, o inquérito das fake news foi aberto pelo Supremo em 2019 para investigar ataques a autoridades públicas. No contexto dos ataques à eleição, Bolsonaro tem feito uma série de acusações contra o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE.
Esse texto da Mariana você pode ler amanhã em nexojornal.com.br.
A Olimpíada de Tóquio vai chegando à sua reta final e um país vem despontando cada vez mais como uma potência no esporte. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A China está conseguindo um bom desempenho nessas Olimpíadas. Até essa terça-feira, 3 de agosto, os chineses tinham 32 medalhas de ouro. Os Estados Unidos vinham em segundo lugar, com 24 medalhas de ouro. Ou seja, os chineses tinham 8 medalhas de ouro a mais que os americanos. Esse é o melhor desempenho da China desde os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, quando o país conseguiu 48 medalhas de ouro jogando em casa, como se diz no jargão. As Olimpíadas sempre foram uma representação da disputa de poder entre os países. Alguns dizem que é a sublimação da guerra por outros meios. Então é natural que as grandes potências invistam pesado na competição, que acaba extrapolando o interesse meramente esportivo. Essa extrapolação é particularmente verdadeira no caso da China. Isso acontece porque o país é uma potência que não goza de prestígio no Ocidente. O fato de o Partido Comunista Chinês controlar a vida de seus cidadãos com mãos de ferro não é algo que inspire admiração nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil. O esporte acaba oferecendo, então, uma janela para um outro olhar sobre a China. E o governo chinês explora isso, do mesmo jeito que até 1991 a União Soviética também explorava e do jeito que os Estados Unidos e outros países do Ocidente também exploram. Na China, o investimento em esporte é quase todo estatal. O governo seleciona crianças desde cedo para serem formadas no ambiente competitivo. A cada nova Olimpíada, o país investe mais na exposição desses talentos. O sucesso dos chineses, antes mais concentrado em esportes como ping-pong, vai aos poucos se expandindo a outras modalidades, especialmente no levantamento de pesos. A consolidação da China como potência esportiva é algo que incomoda os Estados Unidos. Desde os Jogos de Pequim, em 2008, veículos americanos de imprensa passaram a adotar a soma de todas as medalhas, ouro, prata e bronze, para comparar o desempenho dos países. Quando o critério é esse, os Estados Unidos aparecem na frente da China agora nos Jogos de Tóquio. Mas só assim.
Da quebra de sigilos do líder de Bolsonaro na Câmara, passando pela reação do judiciário contra as ameaças presidenciais e fechando com o poder chinês no esporte, Durma com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!